Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, já estamos no 24º domingo do tempo comum. Jesus continua com seus discípulos, tentando comunicar a boa nova, a boa notícia, como devemos nos proceder nesse mundo. E Jesus vai fazer uma pergunta para os discípulos. Quem dizem os homens que eu sou? Jesus quer saber como que os discípulos e nós estamos entendendo a sua mensagem. Se a mensagem que Jesus está passando é uma mensagem verdadeira daquilo que Deus quer de nós. Pedro, no primeiro momento, responde corretamente: quem é Jesus? Tu és o Messias, o enviado de Deus. Mas, ao mesmo tempo, Pedro não entende, juntamente com os discípulos, a mensagem de Jesus. Porque quando Jesus vai contar o que ele vai passar, o que vai acontecer com ele, Pedro repreende Jesus, coloca Jesus à parte. Mas Jesus, olhando para Pedro, diz: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. E aí vem a mensagem que Jesus quer passar para cada um de nós, que passou para os discípulos e da qual nós devemos passar para todas as pessoas. Qual é a mensagem de Jesus no mundo e o que Deus quer de nós? Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. O que que Jesus quer dizer então com isso? Quer dizer que todos nós temos que passar pela cruz. E sabemos que a cruz representou para Jesus e representa para nós sacrifício, dor, angústia, medo, indecisão, violência. A cruz representa toda a maldade, todas as mazelas, tudo que é ruim deste mundo. Mas nós, como Jesus passou, temos que passar pela cruz para conseguir a nossa salvação, para nós fazermos a nossa ressurreição. Portanto, quando Pedro repreende Jesus, quer dizer que ele não entendeu a mensagem que Jesus estava passando. E é isso que nós devemos ter em mente. Lembramos das passagens desse 24º domingo do tempo comum do ano B. Isaías, na primeira leitura, fala sobre um trecho do terceiro canto do servo sofredor. Embora sendo perseguido, o servo, e daqui podemos dizer o servo na figura de Jesus, se mantém confiante e firme, não recua diante das dificuldades, dos obstáculos. Sabe que ao seu lado está Deus. E é assim que nós devemos também nos colocar neste mundo. Não se recuar, não ter medo das dificuldades, dos obstáculos e das provações que cada um de nós passamos nesta vida. Porque temos que ter coragem. A graça e a sua coragem e o auxílio divino, ele consegue levar em frente a sua missão. Então temos que ter coragem, firmeza. E é isso que devemos ter. E Na segunda leitura, São Tiago nos fala uma clássica, que a fé sem obras não é viva, é morta. São Tiago nos mostra uma fé viva e também uma fé morta. Primeiro, a fé viva, é aquela que produz frutos do bem. A segunda, a fé morta, não produz nenhuma ação concreta. Consiste simplesmente no ato intelectual de adesão a uma ideia. Só fica nas ideias, só fica na fala, não tem prática. E hoje, no mundo em que vivemos, muitas pessoas vivem nessa situação. Só falam, só têm promessas, mas não fazem de fato. Lembremos que daqui a um mês teremos a votação para escolher os prefeitos e também os vereadores. Temos que escolher bem, porque muitos prefeitos e muitos vereadores vivem esta ideia de só falar e na hora de fazer não vão fazer depois da votação. E sabemos que sem caridade, em que pensem os bons desejos e boas obras, indigente não defendido contra o frio, nem sua fome é saciada. Demonstra-se que a fé pelas obras tem que ser a caridade. A fé é algo dinâmico, nos leva ao compromisso com aquilo que acreditamos. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, a segunda leitura nos fala sobre esta fé. A fé tem que ser prática. Temos que ter fé e a prática junto. Tu mostras a tua fé sem obras, em que te mostrarei a minha fé pelas obras. É o final do texto de São Tiago. E por fim, no Evangelho, quando Jesus questiona, procura averiguar, saber o que se eles estão entendendo, a mensagem está sendo compreendida, a resposta de Pedro indica o compromisso de quem entendeu quem é Jesus e o seu projeto. Mas, como eu disse, logo em seguida Jesus revela que tipo de Messias ele é. Ele vai falar. Mas Pedro reage, como eu já falei, de estar dominado pela ideia de um Messias diferente, mas naquela época judaica ainda, de rei triunfante, entrar num cavalo, mas forte. Mas Jesus vai e diz que esse pensamento, esse tipo de rei, é obra do Satanás, pois a proposta do apóstolo é que Jesus se desvie dos planos do Pai. Portanto, meu amigo e irmão, minha amiga e irmã, quando a gente aceita a mensagem de Jesus, seu seguidor está pronto para enfrentar os desafios, os obstáculos. O Mestre convida a cada cristão, a dar uma resposta. Trata-se de advertência a quem quer segui-lo, pensando nos projetos de poder e seguir o caminho do Jesus adocicado. É fácil. Difícil é acompanhar Jesus na cruz. Por isso, a cruz de Jesus também é a nossa. A pergunta que Jesus faz aos discípulos e a nós é: vocês dizem quem eu sou? Pedro fala que ele é o Messias. Aí nós vemos que Marcos nos mostra a constante dificuldade dos discípulos e também de nós em compreender a vida e a missão de Jesus. E isso, Jesus, quando responde para Pedro, para segui-lo, E seguir Jesus, em vez do seu adversário, que é o de Satanás, ou a maldade, é assumir a missão de doar a própria vida. Entregar-se até as últimas consequências. E, se possível, e se for preciso, perder a sua vida para salvá-la. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, para carregar a própria cruz é vencer o egoísmo, é vencer o egocentrismo, é vencer a ambição. Para seguir Jesus e carregar a sua cruz, a fim de que o nosso compromisso e sofrimento aliviem os sofrimentos dos outros. A incompreensão dos discípulos e também a nossa incompreensão dá um molde de como está o mundo de hoje. Jesus é o Messias e ele se doa a todos, dando atenção, um carinho especial aos menores sofredores, aos pequeninos, assumindo a consequência da missão. Portanto, o discípulo de Jesus participa da missão dele, assumindo a cruz. Qual é a consequência concreta? E não princípio. Porque a cruz, como princípio, é outra tentação. Elevaria a pessoa a buscar o sofrimento pelo sofrimento. O Mestre nos quer participantes de sua missão, não sofredores em sua causa. Jesus nos quer discípulos seus, com uma vida que se doa, que ganha sentido e planifica no seio do próprio Deus. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, aqui fica então a proposta para nós, cada um fazendo a sua parte, levando a sua cruz, para que nós possamos cumprir a missão e responder a pergunta que Jesus fez para Pedro e para nós: quem sou eu para vocês? E temos que dar a resposta de Pedro: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, e da qual nós vamos seguir, e seguir passando pela cruz, pelas provações, pelo sofrimento, para que nós possamos levar a boa nova da sua vida. Que tenhamos uma semana com todas as graças e bênçãos de Deus. Que Maria Santíssima nos ajude na nossa caminhada, porque ela sim compreendeu e soube viver a vida da missão de Jesus. Lembremos que estamos no mês da Bíblia. Pegue sua Bíblia, medite, ouça a palavra de Deus, para você poder também conseguir superar as dificuldades da cruz que você está levando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma grande semana para todos e fiquem com Deus.